Eu quero convidar você para que você comece a repreender todo o espírito maligno, toda a força das trevas, todo o demônio, todo o principado, toda a potestade. Vamos começar a repreender. Não existe nada que possa resistir ao poder, ao sangue de Jesus. Então no seu lugar começa a batalhar, diga assim: eu repreendo toda a obra de Satanás, eu repreendo todo o demônio, eu repreendo toda a obra maligna que tem tocado na minha vida, que tem tocado na minha família, que tem tocado na minha casa. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo demônio que tem trabalhado através da mente, que tem impedido as pessoas de ter uma mente cativa a Cristo. Nós repreendemos agora, nós pisamos na cabeça da serpente, do escorpião, pela autoridade que foi dada no nome do Senhor Jesus, pela autoridade que há no sangue de Jesus. Nós repreendemos agora, nós repreendemos agora, nós repreendemos agora toda a força das trevas. Caia por terra agora em nome de Jesus. Bata em retirada agora em nome de Jesus todo demônio que tem assolado através de sonhos, todo demônio que tem assolado famílias. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaramos dependência do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós pisamos na cabeça da serpente, do escorpião. O Senhor Jesus já te deu autoridade, querido. Levante a sua voz, levante a sua voz. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responderei, anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Levante sua voz e fala assim: eu repreendo toda força maligna pelo nome de Jesus, que tem tocado a minha família, que tem tocado o meu trabalho, que tem tocado a minha saúde. Eu repreendo pelo nome de Jesus toda a força das trevas, em nome de Jesus. Começa a pisar na cabeça da serpente, começa a pisar na cabeça de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia! Se você crê, comece a aplaudir o nome do Senhor nesta noite. Oh, aleluia!
Só tu és Senhor.
Igreja, quem aqui está animado? Dá um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você está muito bonito nesta noite. Não está mentindo, está profetizando, tá? Os casados, é a hora de a gente ganhar os pontos, né? Você está muito bonita nesta noite, minha amada. Queridos, pode se assentar, por favor. Amém, queridos. É uma alegria enorme poder estar aqui. Quero ministrar uma palavra nessa noite que o Senhor Jesus toque no seu coração, toque na sua vida. A minha oração é para que você não saia daqui da mesma forma que a gente chegou. O grande objetivo de cultuarmos, de estarmos em unidade, da comunhão dos santos, de se reunirmos, é justamente isso. É que a gente seja moldado e seja aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Esse é o processo de santificação. Quando você aceita Jesus, a Bíblia fala que no momento exato que você aceitou, que você creu, que você confessou e você creu, a Bíblia fala que naquele momento o Espírito Santo ele te sela. Você é marcado, você é selado, você recebe a marca do Espírito Santo na sua vida. Mas ao decorrer da nossa caminhada, nós passamos por um processo de santificação. Talvez você olhe para a sua vida, faz uma autoanálise e fala assim: puxa, eu ainda tenho coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso tratar, mas eu também já não sou quem eu era. Você olha para trás e fala assim: meu Deus, eu era um caco, eu era ruim. Isso é o processo de santificação, é o Espírito Santo em você transformando a sua vida. É o Espírito Santo moldando você para que nós, juntos, possamos estar cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então minha oração hoje é para que você saia daqui transformado pela presença, pelo Espírito Santo, e dê mais um passo nesse processo de santificação. Nós estamos aqui no mês de agosto encerrando esse tema, né? Vai ser a última pregação com esse tema específico, que é discipulando em santidade. Então eu quero convidar os irmãos para que vocês possam abrir a Bíblia lá no livro de primeira. É até engraçado, quando eu era criança, deixa eu contar para vocês. O livro é a primeira Tessalonicenses, mas quando eu era criança, o pregador vinha, e daí ele falava assim, né, o pregador pentecostal assim: irmãos, abram a Bíblia na epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Imagina ali, eu com uns 8, 9 anos, eu falava assim: meu Deus, qual que é o livro? O livro é epístola, será? Será que tem um livro chamado epístola? Será que tem um livro chamado Paulo? Não, mas é Tessalonicenses. Mas é porque quando a gente é criança, a gente faz coisas de criança. A Bíblia fala sobre isso. Então eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de 1 Tessalonicenses. Amém? A gente vai falar sobre o capítulo 1 hoje, a gente vai ler ele inteiro. Vamos ler o primeiro capítulo, daí a gente fala um pouquinho sobre o livro em si. Então diz assim, capítulo 1, a partir do versículo 1 também. Paulo, Silvano e Timóteo, só fazer um parênteses aqui, na minha versão aqui está Silvano, na sua tá, também, mas pode ser que na sua versão esteja Silas, porque é a mesma pessoa, Silvano e Silas, tá? Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis de ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eu vou ler até aqui, e daí depois a gente vai ler o 10 também. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Pai, colocamos esse momento aqui nas tuas mãos, Pai, a palavra nas tuas mãos, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Pai, que seja uma palavra diretamente do seu coração para o nosso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é a primeira carta aos Tessalonicenses. E possivelmente foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Os datados que a gente tem aqui é que isso aqui foi escrito por volta de 50 a 51 anos depois de Cristo. Então, possivelmente, essa é a primeira carta é o primeiro livro do Novo Testamento. E é interessante que a gente vai entender um pouquinho do contexto desse primeiro capítulo. Mas essas são algumas curiosidades aqui. Tessalônica, né, Tessalonicenses ali, ela era a capital da Macedônia. Ela era uma cidade estratégica, ela era uma cidade portuária, ela era uma cidade próspera, então ela tinha muito comércio, ela tinha um centro político, cultural, então ela era uma cidade assim que ela era referência. E quando Paulo, ele apresentou o evangelho aos Tessalonicenses, a Bíblia fala que muitos creram, então muitos judeus se converteram ali ao cristianismo. Também teve muita perseguição sobre os próprios judeus, sobre autoridades locais. A gente vê isso lá em Atos 17, do 5 ao 9. Mas isso é uma marca da igreja. A gente até cantou aqui, agora há pouco, que o Coliseu não parou a igreja. E eu estava sentado ali sendo ministrado e Deus falou isso comigo. Falou meu coração que a perseguição realmente ela é uma das marcas da igreja. Mas quando a igreja é perseguida, a igreja cresce. Talvez a gente possa estar passando por momentos turbulentos, por momentos na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa política, que não sejam satisfatórios, que a gente não quisesse estar passando por isso. Coisas que fogem do nosso controle. Mas olhando para Tessalonicenses, para essa igreja de Tessalônica, algo que a gente aprende, é que primeiro, a igreja ela era uma igreja muito jovem, e foi uma igreja que cresceu muito rápido, mesmo em meio às tribulações e às perseguições. E a gente vai aprender um pouquinho hoje, no capítulo 1 a gente já tem alguns pilares ali fundamentais, que vão demonstrar o porquê a igreja de Tessalonicenses, ela cresceu tanto e cresceu rápido, mesmo sendo uma igreja jovem, e mesmo sendo uma igreja perseguida. Mas eu estava lendo essa passagem, e quando a gente fala em perseguição, a gente pensa na pressão, e Deus me trouxe à memória a questão do azeite de oliva, né? O azeite de oliva, ele vem da azeitona, e a azeitona ela passa por um processo, então ela, dentre vários processos, ela é amassada, ela é pressionada, até que, na última instância ali, existe uma pressão, e daí começa a escorrer o óleo sobre, daquela que vai vertendo, daquela azeitona, que vai vertendo ali daquele fruto. E a Bíblia, ela traz algumas reflexões sobre isso. O nosso próprio Jesus, quando ele esteve no Getsêmane, ele foi pressionado. Até o significado de estar no Getsêmane, do momento que ele estava ali, era isso, a prensa do azeite. E a Bíblia vai contar que aconteceu algo, talvez você seja da área da medicina, você poderia explicar muito melhor, mas vai dizer que aconteceu algo assim que é muito improvável. Jesus, quando ele estava no Getsêmane, ele estava sendo tão pressionado, ele estava, né, numa situação tão complexa ali, porque ele sabia que dali alguns momentos ele iria padecer, que a Bíblia fala que ele começou ali a suar gotas de sangue. E cientificamente isso é muito difícil de acontecer, dada a pressão que ele estava sofrendo. E quando eu estava sentado ali, a gente estava cantando que o Coliseu não parou a igreja, sobre as perseguições, sobre essa pressão que o cristão ele pode sofrer, e ele sofreu ao longo da história. A gente olha para trás e a gente vê, o Senhor me trouxe à memória essa passagem, a passagem de Jesus, e falou assim, ó, Jesus ele foi pressionado. Talvez o momento de maior pressão era quando Jesus estava no Getsêmane, na iminência ali de ser entregue, e ele começou estava num nível de estresse tão alto que começou a suar gotas de sangue. Então ele foi ali pressionado, assim como a azeitona é pressionada para que se extraia o azeite de oliva. E o azeite de oliva, quando ele era retirado, ele era usado no comércio, ele era usado para consumo, ele era usado em sacrifícios, mas ele também era usado para ungir, para unção, para você abençoar algo. E da mesma forma, o nosso Senhor Jesus, quando ele foi pressionado, aquele primeiro suor ali de sangue, das suas primeiras gotas de sangue, era um anúncio, era o prenúncio do que viria, que era que pelo sangue de Jesus, nós fomos sarados, nós fomos libertos e nós fomos salvos. Amém, queridos? Eu quero que você entenda que a perseguição, a frustração, a pressão, ela faz parte da história do cristianismo. E quanto mais o cristão ele é pressionado, mais ele começa a verter, mais ele começa a crescer, porque o Coliseu não parou a igreja, o inferno não parou a igreja, os demônios não podem parar a igreja do Senhor. Você crê, querido? Amém. Então, a igreja de Tessalonicenses também, ela foi pressionada pela cultura, pelo regime, pelos judeus, pelas autoridades locais, mas ela era uma igreja jovem e mesmo assim ela cresceu. Cresceu rapidamente, ela foi reconhecida como modelo para as outras igrejas. Então eu quero falar sobre alguns pontos com vocês aqui nesta noite. Puder passar o primeiro slide ali, por favor. E diz assim, qual então foi o segredo para que a igreja de Tessalonicense, mesmo jovem, ela crescesse? A gente vai aprender aqui um pouquinho hoje. A gente vai passar, a gente já leu o capítulo, a gente vai passar versículo a versículo e vai explanar um pouquinho. E diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Talvez a gente lê essa passagem e a gente vai ver que a maneira como Paulo escreveu, normalmente ele se apresentava dessa forma. Mas tem uma curiosidade aqui, pense que Paulo, ele entrava em lugares que muitos deles, o regime era o regime judaico ali, que prevalecia. Então ele fazia questão de, quando ele endereçava algo, ele fazia questão de dizer no nome de quem que ele estava. Para quê? Porque quando ele chegava numa cidade, ele ia até a sinagoga, ele começava a ensinar. Então, para que os ensinos dele não se confundissem ao ensino normal judaico, ele fazia questão de apresentar o nome de quem, em nome de quem ele estava indo. Então olha que interessante, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ou seja, eu não estou aqui no nome de uma sinagoga, eu estou aqui para apresentar Cristo para vocês. Eu estou aqui me apresentando em nome de Cristo. Em nome de Cristo que vocês recebam a paz. E você vai ver que Paulo, ele nas outras cartas, ele também se apresenta dessa forma. Justamente porque ele queria falar isso. Ele queria passar essa mensagem. Não estou aqui apenas como um líder, um fariseu. Porque Paulo, ele foi da maior escola que teve naquela época. Então, mas ele estava apresentando Jesus. Então ele fazia questão. Então quando eu li essa passagem, esse primeiro versículo, normalmente a gente lê e já vai para a sequência, mas existe um significado, existe um porquê. Ele estava em nome de Cristo. E isso é algo importante para que nós pensemos, queridos, porque quando você está lá fora, quando você está no trabalho, quando você está evangelizando, quando você está na rua, nós não estamos por nós mesmos. Nós estamos pelo nome de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. A gente vai ver que, dentre vários pontos, uma das marcas era que as pessoas se convertiam tão somente pelo testemunho de vida dos apóstolos. Então, não existia a Bíblia como nós temos hoje. Eles estavam anunciando, estavam escrevendo as cartas, eles só tinham ali o Antigo Testamento. Então, a vida que os apóstolos viviam era o que as pessoas observavam. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Quando nós estamos lá fora, e nós viveremos lá fora, às vezes a gente pede para que Deus nos tire. Nos tire do mundo. Não, o Senhor Jesus não falou isso. Ele falou assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, quando estamos lá fora, nós somos embaixadores de Cristo. Eu não estou no meu nome, não é no nome do Guilherme, é no nome do Senhor Jesus Cristo. e neste nome há autoridade. Diga assim: é no nome do Senhor Jesus Cristo, e neste nome há autoridade. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. O primeiro ponto aqui, desse versículo, é que olha a estratégia dos apóstolos ali. E quando Paulo, ele escreve, normalmente ele conjuga no plural, porque embora ele estivesse escrevendo, né, fosse a autoria dele, ele nunca estava sozinho. E aqui a gente viu no primeiro versículo, estava Paulo, Silas e Timóteo. Então por isso que você sempre vai ver como se ele estivesse com mais alguém, porque os discípulos que estavam com ele ali endossavam, né, confirmavam aquilo que ele estava falando. Então a primeira estratégia aqui para que esse discipulado, ele fosse perene, ele crescesse, olha a primeira estratégia: mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Queridos, muitas vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa reinventar a roda, e a gente quer fazer algo diferente e tal, mas muitas vezes a gente peca no básico. E aqui o que Paulo estava falando é: ei, eu sempre estou orando por você, eu sempre estou intercedendo por você. E não esqueça, a igreja de Tessalônica foi uma igreja jovem e que cresceu muito. Tenha isso na sua mente enquanto a gente estiver conversando. Então, queridos, a oração no nome do Senhor Jesus, ela tem poder. Nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente quer buscar estratégias, a gente quer fugir, a gente quer, mas às vezes a gente nem orou no nome de Jesus. A gente nem orou com fé, a gente nem orou repetidamente. Aqui a Bíblia está falando assim, ó, que ele ora sem cessar. Então ele estava endereçando uma carta para os tessalônicos ali, mas estava falando: ei, eu estou sempre orando por vocês, para que vocês cresçam, para que o Evangelho propague, para que você permaneça fiel à palavra. Então o primeiro ensinamento desse versículo, versículo 3 diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Diga assim: operosidade. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Repita comigo, diga: abnegação. E da firmeza da vossa esperança. Repita comigo, diga: firmeza. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa passagem aqui, ela é muito legal, porque talvez quando você leu isso aqui, você falou assim: puxa, mas eu já li alguma passagem Paulo falando sobre isso. Paulo, ele tinha três vértices, três pilares que ele achava muito importante, que é a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz isso. Ele fala tudo sobre o amor. Sobre 1 Coríntios 13, fala sobre o amor e ele finaliza: agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Aqui Paulo também está falando sobre isso, e veja que ele dá uma ênfase mais explícita em cada palavra. Olha que interessante, ele diz assim: a operosidade da vossa fé. O que que é a operosidade da vossa fé? Operosidade, se você olhar no grego original, ele está querendo falar sobre o trabalho ativo. O trabalho ativo da vossa fé. Porque a pessoa que tem fé, ela trabalha ativamente. E a Bíblia também respalda isso, porque lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim: a fé sem obras é morta. Então veja bem que quando Paulo, ele está ainda cumprimentando e fazendo uma ação de graças, ele diz assim que ele está se recordando diante de Deus da operosidade da vossa fé. Ele está olhando para aquele povo e fala assim: Eu estou me recordando aqui, falando com Deus, falando assim: ei, como vocês têm trabalhado ativamente, pela fé, através da fé. Como é bonito isso, porque vocês receberam e ativamente, não é apenas trabalho, não, é um trabalho ativo, é intencional. É cuidando das pessoas, é cuidando dos órfãos, das viúvas, dos enfermos, e também propagando a palavra. O trabalho ativo é isso. E queridos, nós precisamos entender que nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos salvos por Ele, tão somente Ele. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, é esperado essa operosidade da vossa fé, que exista um trabalho ativo da nossa parte. E é por isso que a igreja de Tessalonicenses, ela crescia. O primeiro vértice ali é a fé. E quando Paulo se referiu a eles, falou assim: viu, vocês trabalham ativamente a fé de vocês. Então eles cuidavam das pessoas, proclamavam a verdade. E nós, que somos servos de Cristo, nós precisamos fazer isso. Proclamar a verdade, cuidar dos enfermos, das viúvas, dos órfãos. E anunciar as boas novas, anunciar a verdade. Depois da vírgula ali, da operosidade da vossa fé, diz assim: da abnegação do vosso amor. Não é, o que, que seria essa abnegação? Parecido com a operosidade da fé, a abnegação está falando sobre um trabalho intenso, um serviço intenso do amor. Então, é como se fosse um complementando o outro. Falou assim: nossa, vocês trabalham ativamente e intencionalmente, vocês estão derramando amor sobre a vida das pessoas. Então, não é apenas fazer algo porque, puxa, eu estou fazendo algo aqui porque alguém falou que eu preciso fazer e tem que ser dessa forma. Não, além de eles trabalharem ativamente, eles estavam de forma muito profunda derramando o amor de Cristo sobre as pessoas. Então essa é o segundo vértice aqui. Então a operosidade da vossa fé é esse trabalho ativo, a abnegação do vosso amor também é esse serviço ativo, esse serviço intenso do amor. E quando Cristo, Ele vem sobre nós, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo, do amor que Ele teve por nós, o que nós precisamos fazer? É derramar esse amor ao próximo. Quando Ele esteve na terra, Ele resumiu os mandamentos em dois grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o próximo como a ti mesmo. E queridos, isso talvez seja um dos maiores desafios da vida cristã, é você olhar para alguém que não é você, olhar para alguma pessoa e falar assim: puxa, eu preciso amar ele assim como eu me amo, assim como eu me amo, eu preciso amar ele. Esse foi o desafio. E talvez seja difícil, talvez na caminhada, mas quando Cristo vem sobre nós, quando racionalmente entendemos o que Cristo fez por nós, aí sim, nós entendemos que o amor, ele é expressado nas ações. Embora a gente entenda às vezes como um sentimento, ele é uma ação. Eu decido amar, porque Cristo me amou primeiro. Então, o que Paulo estava se recordando diante de Deus era sobre isso. Falou assim: olha, da operosidade da vossa fé, do trabalho ativo, da abnegação do amor. E ele ainda tem o terceiro vértice, ele fala assim: e da firmeza da vossa esperança. Quando você olha também o original dessa palavra, da firmeza, ele está falando sobre uma paciência triunfadora. Uma paciência triunfadora. Ou seja, é uma firmeza que você permanece firme na esperança de que Cristo vai retornar, de que Cristo vai voltar. A igreja de Tessalonicenses, embora eles estivessem com os pés no chão, os olhos estavam no céu, esperando o retorno de Cristo. Tanto é que a gente vê nas cartas de Tessalonicenses, Paulo abordando esse assunto sobre a volta do Senhor. A gente vai lendo o versículo 10, eu não vou adiantar esse ponto, mas é aquela permanência, é a paciência triunfadora de permanecer na esperança de Cristo. E queridos, isso fala sobre nós permanecermos em Cristo, independente da circunstância, independente da adversidade. Quantas vezes você passou por alguma luta, você passou por algum problema e você quis abandonar a fé, ou talvez você tenha abandonado a fé, mas pela graça de Deus, você está aqui hoje novamente firme. O que Paulo está falando aqui para os Tessalonicenses é: ei, a paciência, ela tem que ser perene, ela tem que ser triunfadora, você tem que ter firmeza na esperança, você tem que enraizar os seus pés em Cristo e não pode abandonar jamais por nada. Paulo então, ele se recorda desses três pontos, E esses três pontos a igreja de Tessalonicenses, ela tinha. Então esse é um dos aspectos fundamentais para que a igreja crescesse, mesmo sendo nova, mesmo sendo perseguida, ela crescesse e fosse uma igreja jovem e grande. Então nós precisamos entender que esses vértices que Paulo está tratando no Novo Testamento, trata no livro de Coríntios, nós precisamos trazer para a nossa vida. Assim, puxa, será que a partir do momento que eu aceitei a Cristo, como está a minha fé em obras? A Bíblia diz que eu não sou salvo pelas obras, não é pelo que eu faço, é pelo sacrifício de Cristo. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu preciso fazer as boas obras. Nesse primeiro momento a gente pode até entender como se fosse um preciso, mas no segundo momento, quando ele fala da abnegação do amor, isso passa de uma obrigação e fala assim: não, eu amo o meu próximo porque Cristo me amou primeiro. Então eu não estou fazendo apenas porque eu preciso fazer, eu estou fazendo porque Cristo fez primeiro por mim, e é por isso que eu estou aqui pelo meu irmão, é por isso que eu estou aqui discipulando, eu estou liderando, eu estou levando alguém para o encontro, eu estou trabalhando, estou cuidando daquela vida. E depois disso tudo vai vir as tribulações, vai vir as lutas, era o que acontecia com a igreja de Tessalonicenses, mas a minha paciência triunfadora, a minha firmeza na esperança de que os meus olhos estão em Cristo, não vão me permitir que eu abandone a minha fé. Olha só, queridos, em três versículos, o quanto de ensinamento nós temos aqui, através dos escritos de Paulo. Então, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ali no versículo 4, se puder passar o próximo slide ali, fazendo um favor. Ainda no primeiro ponto, a aplicação direta que nós temos aqui, é que o discipulado que Paulo, Silvano, né, o Silas e Timóteo fizeram, ele foi intencional, ele foi prático, eles gastaram tempo, eles investiram tempo para aquelas pessoas. Se você quiser folhear a página e acompanhar, ali em Tessalonicenses, na primeira Tessalonicenses 2, capítulo 2, do 10 ao 12, olha o que diz assim: vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Eu trouxe essa passagem aqui, porque isso aqui embasa um dos reflexos do sucesso da igreja de Tessalonicenses. O que Paulo está falando assim: olha, vocês são testemunhas de que nós aqui, a gente viveu com vocês, a gente caminhou com vocês, a gente exortou, a gente consolou, a gente admoestou, para que a gente possa viver de modo digno. Então, queridos, o discipulado, a santificação no discipulado é isso. Discipulado e santificação, eles caminham juntos. E quando você, como ministro do Senhor, como embaixador de Cristo aqui na terra, você investe esse tempo em pessoas, é intencional, o resultado é isso: vidas transformadas. Nós temos aqui na igreja o discipulado formal, a gente tem um caderno que é bem legal, tem 12 lições, mas eu não estou falando sobre isso. Isso é o primeiro passo do discipulado, é o primeiro ponto ali. O discipulado, ele vai além disso. O discipulado, ele é vida na vida. Então é a minha vida caminhando com você. Eu tenho um versículo que eu gosto muito de falar, a rapaziada lá da célula já conhece de cor, que é Provérbios 17:17, que diz que assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia a face do seu amigo. O discipulado é isso, é afiar a visão do seu amigo, é afiar a visão daquela pessoa que caminha com você. Talvez aquela pessoa, quando ela chega para Cristo, talvez ela tenha chegado por algum motivo que não seja Cristo. Talvez ela chegou pedindo uma oração por uma cura, procurando um serviço, e pode acontecer. A gente pode ir para para Cristo por os mais variados motivos. Talvez você tenha vindo dessa forma, não tem problema. Mas nós não permanecemos por isso. Nós não permanecemos pelo que Cristo pode nos dar, e sim pelo que Cristo é em nossas vidas, pelo que Ele conquistou por nós. Então, o que Paulo está falando aqui nesse livro, no capítulo 2, é: ei, nós estivemos com vocês, nós investimos tempo com vocês, nós estamos aqui discipulando vocês, admoestando, exortando, para que você tenha uma vida digna, para que você vá, caminhe nesse processo de santificação. Aí no versículo 4 e 5, olha o que diz, queridos, do capítulo 1, voltando aqui para o slide. Diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Queridos, eu gosto muito do tema racional, a gente amar a Deus racionalmente, e isso é verdade. Se você pegar o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz assim que nós precisamos estar sempre prontos a dar razão da vossa fé. Ou seja, eu preciso racionalmente saber o porquê que eu creio no que eu creio. E nós temos isso, a ciência, cada vez mais ela tem se curvado diante de Deus. Historicamente, quando você olha para os achados, a gente consegue racionalmente fundamentar a nossa fé. E eu acho que isso é muito importante, porque vai chegar momentos lá fora, lá no mundo, que a gente vai precisar defender a nossa fé racionalmente. Mas o que Paulo está falando aqui, olha que interessante, ele está dizendo assim, que o evangelho não é somente em palavras, não é somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Queridos, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que pode fazer tudo, e a um Deus que opera milagres. Cristo, Ele ainda salva vidas, Ele ainda atrai multidões, Ele ainda cura enfermos, Ele expulsa demônios. E muitas vezes, no processo de discipulado, a gente acaba caindo num lado tão somente racional, e a gente acha que o Evangelho é sobre isso. Mas não é apenas isso, o Evangelho também é poder. Diga assim: o Evangelho de Cristo também é poder. Oh, queridos, me ajudem. Que poder é esse? Não, você vai falar assim, ó. E a gente tem respaldo para isso. Jeremias 33:3, eu falei na oração: clama a mim e responderei. Você vai dizer assim, mas vai dizer com força, hein, com autoridade. Autoridade que veio dos céus. E a gente vai clamar porque nós estamos na comunhão dos santos aqui. Diga assim: o Evangelho de Cristo é poder. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. Então, queridos, o Evangelho, a palavra, ela não é apenas informação, mas é transformação. Então você escuta algo, você escuta a verdade, você crê na verdade, você é transformado por essa verdade. E o poder, né, que vem através do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis as minhas testemunhas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu olho para essa passagem, eu vejo onde nós estamos localizados aqui geograficamente, e eu penso: ei, nós somos os confins da terra. Para quem está lá em Judeia e Samaria, nós somos os confins da terra. O Evangelho chegou até nós, porque alguém, respaldado por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, Ele proclamou a verdade, Ele anunciou a verdade, Ele anunciou as boas novas, Ele falou sobre a salvação em Cristo Jesus, falou sobre o poder que há em Cristo Jesus, e o Evangelho é poder. E quando o Espírito Santo ele vem sobre você, ele respalda a sua vida, ele desce sobre você, nós temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para orar, para que as pessoas sejam curadas. Nós não podemos, como igreja de Cristo, perder isso. Nós precisamos permanecer e continuar, falar assim: ei, o Evangelho é palavra, é verdade, eu creio em Cristo racionalmente, mas eu também posso orar aqui e uma pessoa ser curada. Eu posso ir lá fora e amar uma pessoa. Isso é poder, é o Espírito Santo operando em nós e através de nós. Então, a igreja de Tessalonicenses, ela entendeu isso. Que o Evangelho de Cristo não é apenas a palavra, também é a palavra, mas é o poder. Eles caminham juntos. A palavra e o poder do Espírito Santo. Eles tinham convicção do poder do Espírito Santo para que obras, maravilhas, para que milagres fossem realizados. E nós, como igreja de Cristo neste tempo, nós precisamos guardar isso. A nossa fé, ela precisa estar firmada não apenas nas palavras de homens, mas na ação real que o Espírito Santo pode fazer, na certeza de que Ele pode gerar mudança, de que Ele pode nos dar ousadia. É o Espírito Santo que te capacita para fazer algo que você olhando, você fala assim: puxa, é impossível. E realmente, às vezes é impossível, mas o Espírito Santo, Ele pode te capacitar para realizar isso. Dando sequência, queridos, o próximo versículo, o versículo 6, diz assim: imitadores dos apóstolos e de Cristo, mesmo em tribulação. Diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha que interessante a maneira como Paulo escreve aqui, porque ele está falando que as pessoas estão sendo imitadoras deles e de Cristo. Ou seja, uma terceira geração já que está imitando. E aqui Paulo, ele não se abstém da responsabilidade que ele como cristão tem. Porque ele fala assim: ei, vocês estão sendo os nossos imitadores. E nós estamos sendo imitadores de Cristo. E queridos, isso é uma responsabilidade que vem sobre nós. Que no momento que nós recebemos a palavra da verdade, que nós somos transformados, que nós somos enviados, nós precisamos ser testemunhas, nós precisamos ser imitadores de Cristo aqui na terra. Então a primeira característica dessa passagem é que Paulo fala assim: ei, vocês estão sendo imitadores nossos e de Cristo. Existe uma responsabilidade ali sobre os apóstolos. E na sequência do versículo, ele diz assim que mesmo em meio à tribulação, eles receberam a palavra com alegria. E queridos, Gálatas 5:22 vai falar o que é alegria. A alegria, ela é um fruto do Espírito. A alegria, ela não é um sentimento. Puxa, hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz, então estou alegre. Não. A alegria, sendo um fruto do Espírito, ela é incircunstancial. Ou seja, querido, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Talvez o momento não seja bom. Talvez você está passando luta no trabalho, talvez você está passando luta em casa, no relacionamento, com o casamento, com os filhos. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas a Bíblia está falando que, mesmo em meio às tribulações, nós precisamos receber a palavra com alegria, porque a alegria, ela não é um sentimento, mas ela é um fruto do Espírito. Então, quando a gente vê Davi lá no Antigo Testamento, ele pecou e daí ele olha para Deus e fala: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Era porque ele tinha pecado. Então o que pode tirar a nossa alegria não são as lutas, não são as tribulações, é o pecado. Então nós precisamos olhar para a nossa vida hoje e falar assim: puxa, eu não sei qual que é a minha circunstância, talvez eu não estou com a família da forma que eu queria que todo mundo estivesse aqui adorando a Deus, servindo ao Senhor, eu queria que no meu trabalho eu tivesse sido promovido, eu queria não estar com essa doença ou com isso, eu não sei o que você está sofrendo, mas a alegria do Senhor, a alegria que vem do Senhor, a alegria que vem do fruto do Espírito Santo, ele não depende das circunstâncias, mas é a alegria que o Senhor te dá. É por isso que o cristão ele é alegre. Ele pode estar passando por luta, ele pode estar passando por tribulação, mas ele permanece alegre, porque a alegria é um fruto do Espírito. Diga assim: a alegria é um fruto do Espírito. E queridos, isso se prova quando nós permanecemos firmes em Cristo, mesmo quando estamos sob pressão. Isso chama-se maturidade cristã. A maturidade faz com que, por mais que você não esteja bem, você esteja passando por lutas, ou você esteja sendo pressionado, passando por tribulações, como os tessalonicenses estavam passando. Mas a maturidade, e queridos, a maturidade, embora ela precise se desenvolver, ela não está relacionada à idade, ela não está relacionada ao tempo, não é uma questão de idade e de tempo. É a questão do quanto do Espírito Santo, do quanto você tem se enchido do Espírito Santo. Então, a maturidade na igreja de Tessalônica fez com que eles permanecessem firmes sob pressão. E a maturidade que nós precisamos ter é essa, de permanecer firmes em Cristo, mesmo quando a circunstância não for favorável, não for aquilo que a gente queira. Nós precisamos permanecer firmes. Diga assim: eu preciso permanecer firme. Ali o versículo 7 e 9. Próximo slide ali, por favor. Diz assim: que a igreja ela se tornou um modelo. Ela foi um testemunho que se espalhou. E ela diz assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, essa passagem aqui, ela é muito interessante, porque Paulo, ele fala assim: vocês estão se tornando uma igreja modelo, porque as pessoas, elas olham para vocês, e através do testemunho que vocês estão dando, a gente não está precisando acrescentar nenhuma palavra. Pela maneira como vocês estão vivendo, como estão sendo a igreja viva do Senhor, estão sendo o corpo de Cristo, a fé ela tem se espalhado, a palavra tem sido anunciada, as pessoas estão olhando para vocês e estão se espelhando. Este é o maior testemunho. O nosso testemunho é a maior evangelização. Então, queridos, a igreja de Tessalonicenses, ela teve esse mérito ali, porque a maturidade cristã, a maturidade espiritual, levou eles de novos convertidos a referência para outras igrejas. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: puxa, será que a minha vida cristã, ela tem impactado a vida do outro? Será que nós, como partes do corpo de Cristo, como igreja do Senhor aqui na terra, será que as pessoas têm olhado e nós temos dado testemunho de Cristo pelas nossas ações e pelo que nós vivemos? Ou será que se as pessoas olharem para nós e falarem assim: puxa, eu não quero ser um cristão como ele é, eu não quero ser um cristão, se isso é ser cristão, então eu não quero ser isso. Porque muitas vezes nós não somos um modelo vivo do Evangelho, e é isso que Cristo nos chamou para ser, um modelo vivo do Evangelho. Diga assim: eu preciso ser um modelo vivo do Evangelho. E queridos, esse primeiro capítulo aqui, ele é muito legal, e a maneira como ele encerra o primeiro capítulo, é ainda melhor. Acompanhe comigo. Vocês estão entendendo aqui? Estamos juntos? Glória a Deus. Olha o versículo 10, que legal. A palavra diz assim: e para aguardardes do céu, até quero chamar a banda aqui na frente, fazendo favor. Estamos finalizando já. Benção, hein? Veio o pessoal da célula aí. E daí eles me ajudaram. Obrigado, hein? Acho que vou pagar uma janta para vocês. Queridos, olha o que diz o versículo 10. Diz assim: e para aguardardes do céu. Então, no primeiro capítulo, a gente fazer, se puder colocar naquele slide, naquele último slide, só para a gente fazer uma conclusão aqui sobre os pontos que a gente olhou. Dentre os pontos que a gente observou ali, a gente viu a importância dos líderes que discipulam com amor e exemplo. Aquilo, nosso amor em Cristo, a nossa fé em Cristo gera uma convicção verdadeira, produz discípulos que imitam a Cristo, torna os crentes maduros. E lembra que eu falei para vocês que Tessalonicenses era uma igreja que estava com os pés na terra, mas os olhos estavam no céu. E talvez seja por esse contexto que eu explanei aqui nessa noite, que Paulo, ele trata alguns assuntos aqui. Você vai ver ao longo do livro de Tessalonicenses, mas especialmente no primeiro capítulo, no versículo 10, a gente já tem um gostinho do que vai acontecer. E até queria combinar aqui. A hora que começou o louvor, ele puxou um pedaço de uma música ali, e isso veio de encontro com o que eu estava sendo ministrado durante o dia. Olha o que diz o versículo 10: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Queridos, essa passagem aqui, ela respalda o que nós estamos esperando. Nós estamos aqui, talvez nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por problemas, mas nós estamos com os nossos pés enraizados em Cristo. Cristo é a rocha, Cristo ele é o caminho, Cristo ele é a salvação. Mas isso não é o fim. Os nossos olhos estão fixados nos céus, esperando Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Oh, aleluia! Eu quero convidar você para ficar de pé, porque eu estava sentado ali, e o ministério de louvor, conduzidos pelo Espírito Santo, eles começaram a dizer assim: o rei está voltando, o rei